Graça e paz. Bom dia. Feliz Dia das Mães. Dizem que mãe é tudo igual. Só muda o endereço e a quantidade de Tupperware guardada lá no armário. E a gente sabe, a maioria é sem tampa. Mas há outras similaridades quando se trata de mãe. Porque não importa se você tem 10, 20, 30 ou 40 anos. E pode lá fora estar um calor de 35 graus. A sua mãe vai te dizer, não esqueça de levar o casaco quando você sair. Mãe é mesmo tudo igual. Não há uma estatística, mas eu imagino que a frase mais dita pelas mães durante a infância e a adolescência de uma pessoa é a frase, você não é todo mundo. Agora, há uma outra frase que se a sua mãe, no tom de voz brava, te chamar pelo seu nome completo, aí é porque a coisa ficou feia. Nesse momento, eu te recomendo se segurar no Salmo de número 23, que diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, tu estarás comigo, Senhor. Segura firme, clame a Deus e vá ao encontro da sua mãe, porque a coisa ficou feia para você. Se a sua mãe te chamou pelo seu nome completo, que Deus te ajude. Enfim, vamos tratar algumas coisas sobre a nossa mensagem de hoje. A nossa mensagem é especial para o Dia das Mães. E hoje, propositalmente, eu quero combinar isso com vocês. Eu vou tentar colocar todas as minhas falas no feminino. Geralmente, usualmente, colocamos a frase no masculino e serve tanto para homens quanto para mulheres. Mas hoje é uma data especial. Então, você que é homem, você vai ser responsável aí por transformá-la no masculino. Hoje eu vou falar tudo, ou tentar falar tudo, no feminino. Outro ponto que nós vamos combinar desde já, se você já acompanha as minhas mensagens há algum tempo, você já percebeu que em 90% das minhas palestras, das minhas mensagens, eu começo com pergunta. Pois bem, hoje não será diferente. Vou começar com perguntas. E aqui na Movimento, nós temos uma prática usual, geralmente, de colocar lá no último slide, no último momento da palestra, o refletir e praticar. Pois bem, hoje ele vem no começo. Então nós vamos começar com pergunta e vamos começar direto aí no refletir e praticar. Essas três perguntas. O que você quer, por que você quer e como alcançará o que quer? O que você quer da sua vida, por que você quer isso e como você pretende alcançar isso na sua vida? Eu imagino que você já esteja saturada de ouvir a palavra pandemia. No entanto, estes tempos trouxeram de volta uma reflexão, e aí eu coloquei em forma dessas três perguntas, reflexões que, embora tão antigas quanto o andar para trás, essa reflexão ela foi sendo deixada de lado ao passar da vida, para se ter o que muitos consideram o tão sonhado sucesso na vida, na carreira, na profissão. Essa reflexão foi sendo deixada de lado, sendo trocada por uma rotina agitada, uma alimentação não balanceada, noite de sono pouco dormida, de relacionamentos quebrados, por bobagens até, coisas pequenas do cotidiano. Você pode colocar essa reflexão, essas três perguntas que eu trouxe aqui, de várias formas, como por exemplo, qual o sentido da vida? Qual a vida que vale a pena ser vivida? Em troca do que eu estou gastando os meus dias que não vão voltar mais? Vou gastar a saúde que Deus me deu em troca do quê? O que eu quero para mim? O que quer para si? O fato é que, para você viver uma vida boa daqui para frente, você precisa sim, categoricamente, responder essas três perguntas. Você não pode ser tão irresponsável com a sua vida em pensar, simplesmente eu não preciso avaliar nada, eu só vou deixar as coisas correrem e andarem. Vou deixar na mão do acaso, na mão do destino, se é que você acredita nesse tipo de coisa, eu particularmente não acredito nisso. Ou como dizia já aquela canção antiga, né? Vou deixar a vida me levar, né? Você precisa levar em consideração que pessoas que até pouco tempo atrás estavam no convívio de sua família, no seu trabalho, no seu cotidiano, de repente foram arrancadas pelos braços da morte, deixaram saudade, deixaram seus sonhos, deixaram seus bens materiais, deixaram seus amigos, deixaram seus familiares. Tudo acontecendo tão rápido, e muitos nem tiveram sequer a chance de se despedir devido às complicações que tiveram. Por isso, fazermos essa reflexão, ou respondermos essas três perguntas, é tão importante para se ter uma vida boa daqui em diante. Mas é exatamente aí que os seus problemas começam. Porque não importa se você tem 18 anos, 28 anos, 38 anos, 48 anos, 58 anos. Você não sabe o que você quer da sua vida. Você só sabe aquilo que você não quer. É o contrário. Quer ver? Por exemplo. Você não quer trabalhar em um emprego que não tenha um significado importante para você. Ou que você não se sinta valorizada. Que o seu trabalho tenha um peso importante. Aliás, você nem quer trabalhar tanto como tem feito nos últimos tempos. Sempre cansada, estressada, irritada, ofendida algumas vezes. Você não quer desperdiçar a sua saúde ficando doente, comendo errado como você tem feito nos últimos anos, embora saiba que não devesse fazer isso, continua fazendo. Você não quer viver brigada com seus familiares, com mágoas, com rancor. Você não quer ver, saber ou pensar que os anos passaram diante dos seus olhos e avaliar que você não fez nada da sua vida. O tempo passou tão rápido e eu não aproveitei. O que foi que eu fiz da minha vida? E por não saber exatamente o que você quer da sua vida, o que quer fazer da sua vida, você prefere ou quer que os outros te digam o que fazer. Porque é mais fácil transferir a responsabilidade, não é mesmo? Aí você correu para os livros de autoajuda, né, que geralmente só ajuda quem escreveu a ganhar dinheiro. Aí você foi ler Uma Vida com Propósito, é Como Ser Feliz para Sempre, você foi assistir palestras motivacionais e etc. Até então tudo bem. Mas penso que são livros e palestras específicos para um contexto específico. Isso não se aplica a todas as pessoas. Senão era fácil, a gente pega o livro Uma Vida com Propósito, ou não uma crítica específica a esse livro, de forma nenhuma, ou tantos outros, você entrega esses livros, essas palestras, esses seminários dos coaches, lá nas regiões mais pobres do mundo, e pronto, todo mundo vai virar empresário, todo mundo vai ser feliz. E não é assim. Alguns querem que as cartas lhe digam o que fazer. Que os signos lhes digam o que fazer. Que o coach, que o psicanalista, que o guru, que o pastor lhe diga o que fazer. Queremos, inclusive, que Deus claramente nos diga o que fazer. Não que ele não nos oriente, não é isso. Mas o que você quer é que um anjo desça do céu, apareça para você em sonhos, de repente, e te diga, ó, filha amada, o que Deus manda eu te dizer é, vai estudar engenharia, é medicina, é psicologia, é nutrição. Olha, nesse Enem você não vai muito bem não, mas ó, vai na vida boa, vai estudando pouco, que no ano que vem você arrasa. E de quebra, o anjo já até iria te dizer qual é a faculdade que você vai passar. Ó, na federal, tal, lá, naquela cidade lá. Ia ser fácil demais, né? Queremos transferir a responsabilidade que cabe a nós. E eu imagino que você já até deva ter orado e perguntado isso a Deus. Deus, o que é que eu devo fazer da minha vida? E sabe o que aconteceu? Deus não te respondeu, não é verdade? Talvez você esteja hoje fazendo essa oração, ou fez ontem à noite, e Deus ainda não te respondeu. A impressão que eu tenho, quando penso nesse tipo de oração, é no nosso encontro com Deus lá no céu. Imagine só você chegando no céu, Deus vindo ao seu encontro, de braços abertos e perguntando para você: minha filha, conte-me como foi a sua jornada lá na Terra. O que foi que você fez com a vida que eu te dei? E você responde: nada. Eu não fiz nada. Eu perguntei, eu fiquei esperando o Senhor me dizer o que eu devia fazer. O Senhor não falou, eu não fiz nada. Ou seja, você foi como aquela mensagem do servo infiel que enterrou os talentos e não os multiplicou e recebeu a punição do seu Senhor quando ele voltou. Aí eu imagino nessa hora desse seu encontro com Deus e Deus te respondendo: olha, mas espera aí, eu te dei o ar para respirar, eu te dei o dia, o sol, a noite, familiares, amigos, oportunidades, você teve boa saúde, você pôde andar, você pôde correr, você pôde sorrir, você pôde chorar. O que mais você queria? Ou seja, você não vai agradecer a Deus por ter vivido, você vai ter que se desculpar com Ele, porque você não fez nada. Obviamente, isso é só um devaneio meu, eu imagino que nada disso vai acontecer, fique tranquila, né? Mas às vezes eu gosto de pensar nesse tipo de encontro, para me indagar, será que eu estou vivendo os meus dias de acordo com aquilo que eu realmente devesse fazer? Estou vivendo para honrar a Deus? Estou aproveitando os meus dias de uma forma sábia, correta, honesta? Em resumo, o que eu quero te dizer é que Deus jogou essa bola de volta para você, colocou na sua mão e você tem que aproveitar a vida, mulher. Você tem que fazer valer os dias. Por isso hoje, nessa data especial, coloca a sua melhor roupa. Vai comer algo daquilo que você tanto gosta. Vai conversar com aquela pessoa que você mais admira. E eu espero que realmente essa pessoa seja ou ainda seja o seu marido. E se por um acaso não for, aí aqui eu já quero dar um recado para os maridos. Aí é para você. Volte a ser aquele homem pelo qual ela se apaixonou. Claro, alguns cabelos a menos, uma barriga a mais, tudo bem, não tem problema. Mas volte a ser aquele rapaz que se importava com aquilo que ela tinha para dizer. Porque às vezes para você pode ser uma bobagem, mas para ela é algo muito importante. E você, mulher, você, mãe, você, menina, volte a ser aquela jovem sonhadora, otimista, alegre, que acordava sorrindo, que vivia os dias de uma maneira única. Nós precisamos voltar a viver aquilo que era bom, antes que seja tarde. Enfim, por trazer esses questionamentos a você, nesse Dia das Mães, e hoje, né, sendo aí essa data super especial, eu quero te convidar a permanecer ainda mais um pouquinho aqui comigo, e rapidamente nós vamos observar a história de uma mulher, de uma mãe, chamada Ana. Então, você que está aí com a sua Bíblia ou seu aplicativo, você vai abrir aí, ou pode acompanhar aqui no slide, eu vou ler aqui da minha Bíblia. 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou ler do versículo de número 1 a 5 para a gente entrar no assunto, para entrarmos no assunto. E depois nós vamos ler outros versículos para darmos continuidade na mensagem de hoje. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zufê. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 3. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Até aqui. Embora o texto comece com ênfase no homem da família, né, você vê a genealogia aí de Eucana, né, vai falando dos seus avós e dos seus antepassados, rapidamente essa narrativa vai mudar de foco e vai para Ana. E ela passa a ser a nossa personagem principal nesse relato. Primeiro é importante nós entendermos a sociedade daquela época, pois não condiz muito com a sociedade de hoje, da maneira como a gente vive hoje, né? Porque é um pouco estranho, e também sabemos que, no nosso modo de ver, é pecado um homem se casar com duas mulheres, né? No entanto, naquela época, o papel de cada indivíduo era muito bem definido, muito bem específico, né? O homem era o provedor, o protetor, o chefe de família. Se o homem, se aquele pai de família, por exemplo, escolhesse uma religião, a família toda tinha que seguir a religião. Você não tinha opção de escolha. Já a mulher não podia trabalhar, não tinha acesso a algum tipo de estudo ou de filosofia que pudesse existir naquela época. O seu papel era o de cozinhar, cuidar da casa, ter filhos, esse era o papel principal e fundamental, e cuidar deles até uma certa idade. Então perceba que é uma cultura muito fechada e de costumes específicos. E é nesse contexto familiar que a história de Ana traz para nós lições muito importantes ainda para os nossos dias de hoje. Ana vai responder aquelas três perguntas que nós colocamos ali no início. Eu quero convidar você para, junto comigo, nós observarmos três cenários na vida de Ana. Há muitos outros, mas três cenários específicos para a gente pensar. Primeiro cenário, a provocação. 1 Samuel, agora do versículo 6 até o versículo de número 8. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Guarde isso na memória. Versículo 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. 8. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A história de Ana traz um relato de sentimentos muito comuns entre todos nós. Eu vou te explicar isso. Porque trata-se de alguém que se deixou abater por causa de um sonho não realizado, que era o sonho de ser mãe. É como se o papel que ela precisasse desempenhar naquela sociedade, né, na sociedade daquela época, ela não pudesse fazê-lo. Ou seja, ela poderia se sentir como alguém que não tem utilidade alguma. Isso a deixou frustrada, arrasada, quem sabe se sentindo incompleta. E como se já não bastasse a tristeza que esse problema por si só já trazia a ela, havia uma rival que fazia questão de lembrá-la do problema, da tentativa de diminuir, colocar ela numa régua abaixo, e deixava Ana ainda mais arrasada. É isso que nos trouxe ali o versículo 6, né? O objetivo era irritá-la, desestabilizá-la. O versículo 7 diz que isso acontecia ano após ano, ou seja, não era algo que aconteceu uma vez, ela era continuamente lembrada do seu problema. Qual é o seu problema, Ana? Você é estéril, você é infértil, você não pode ser mãe e desempenhar o papel de uma mulher normal da nossa sociedade, dos nossos tempos. Eu imagino que isso acontecia, porque faltou aqui um dado, é que embora Eucana tivesse duas mulheres, não quer dizer que moravam todos juntos. Tudo dá-se a entender, e até porque para que ele pudesse naquela época ter duas mulheres, ele provavelmente deveria ser uma pessoa de boas condições financeiras. E eles moravam em tendas, então ele deveria ter duas tendas, né, uma com cada família, e talvez nem eram próximos, talvez em cidades diferentes. Por isso elas só se encontravam naquela época do ano, naquele momento. E quando se encontrava, Penina fazia questão de humilhar Ana, de tentar colocar ela para baixo, de irritá-la. E conseguia. Porque sonhos frustrados, ao longo do tempo, vão trazendo desânimo, vão trazendo tristeza, vão trazendo essa moral baixa, esse desânimo pela vida. Por isso a história de Ana é tão importante para nós, porque a história de Ana a história de alguém comum. Assim como você, assim como eu. A história de Ana não é a história de um ser humano formidável, que não se deixa abater por nada, que faz das críticas uma dose de motivação para superar os desafios da vida. Ela não tem um personal, ela não tem um coach para orientá-la. Não que eu esteja fazendo uma crítica a esses profissionais, eles desempenham um papel importante nos seus aspectos específicos, como ajudar as pessoas nas suas questões profissionais, ter um pensamento mais focado e etc. Mas a questão é que Ana não tem um mentor que iria ensiná-la a trocar o termo problema por oportunidade, fraqueza por resiliência, por resistência, por força, que lhe ensinaria que é na dificuldade que se cresce. E esse é o mais engraçado, né? Que se a vida te dá um limão, você faz uma limonada. Esse é bem clichê e bem velho, né? Mas enfim, Ana vai nos mostrar que ninguém é forte o tempo todo. E todo mundo tem uma fraqueza, uma ferida mal curada, uma cicatriz que te lembra de um passado que às vezes você queria mesmo era esquecer. Ana vai nos mostrar que você e eu, nós não somos de ferro. Que ninguém é uma máquina de resultados. Que inclusive uma máquina, por melhor que seja, sem manutenção e excesso de uso, ela vai quebrar. A história de Ana, ela pode se assemelhar, na minha opinião, com o sentimento de tantas pessoas, de tantas mulheres, que, por exemplo, engravidaram e não conseguiram, e às vezes se sentiram frustradas, às vezes até deprimidas. Ou também vai partilhar do sentimento de tantas outras mulheres que tiveram filhos, que são mães ou que foram mães, mas que tiveram que criar os seus filhos sozinhos, sozinhas, que tiveram que educá-los sozinhas. E é muito provável que se você for conversar com o filho de uma mãe que teve que criá-lo sozinha, e que você vai ouvir dele o seguinte, não é uma regra, mas é bem consenso. Minha mãe sempre foi forte. A minha mãe me criou, a minha mãe me educou fazendo o papel de pai e de mãe, aqui me permita abrir um parênteses, parabéns a você, mãe, que teve que ser mãe e pai ao mesmo tempo. Você realmente foi uma grande guerreira, é uma grande guerreira, é uma mulher de resistência. Né? Deus sabia muito bem quando deu essa bênção de as mães gerarem filhos. Né? Porque se fosse nós, os homens, que tivéssemos que gerar filhos e ter filhos com toda essa dor que dá no parto, o mundo já teria acabado lá em Adão. Porque no primeiro filho nós já íamos abortar essa missão. Né? Então as mulheres realmente são fortes. São muito mais fortes do que nós. Nós temos que reconhecer isso. E se você conversa com o filho de uma mãe que a criou sozinha, ele vai te dizer isso. Nunca vi a minha mãe chorar. Mas eu preciso te dizer o seguinte, provavelmente sua mãe chorou. E chorou muito. Talvez embaixo do chuveiro, no banho, sozinha antes de dormir. Talvez até ao seu lado enquanto você dormia. Porque nós precisamos aprender que ninguém é forte o tempo todo. Ninguém vive de festas e só de alegrias. As coisas dão errado. As coisas dão errado. Você também vai se decepcionar. Você vai ficar magoada em alguns momentos da sua vida. Porque você tem sentimentos. E alguns deles, se você continuar os ignorando, fazendo de conta que não existem, eles vão te sufocar. Vão te levar a uma tristeza profunda. Você precisa dar nomes aos seus problemas. Você precisa começar a travar uma batalha contra os seus problemas. Você precisa começar a querer resolver os seus problemas. Não só porque você é forte, porque você é uma pessoa normal, como todas as outras. Você fica triste, mas você também busca alegria. Você se sente para baixo, mas você busca a força e sobe esses degraus. Você não pode continuar ignorando seus problemas, fingindo que não existe. Você é uma mãe, você é uma mulher, talvez seja o seu caso pai. Eu lamento se até agora nessa mensagem eu não vim aqui te dar conselhos de motivação ou só fiquei contando histórias engraçadas. Eu te peço desculpa. Eu não sou o guru da sabedoria, eu não sou um personal coach, e isso aqui também não é uma palestra motivacional. Eu vim aqui nessa manhã tratar os seus problemas em nome de Jesus Cristo. Te falar do amor de Jesus por você, que de fato isso é o que importa. Isso não tem nada a ver com aquilo que você acha que pode fazer, mas tem tudo a ver com quem você é. Uma mulher, uma mãe amada por Deus. Jesus morreu na cruz por você. Você vale muito. Você é muito importante. Deus não troca você por nada. Ele te ama e por isso ele me traz aqui nessa manhã para te dizer, você tem problemas, vamos resolvê-los. Vamos resolvê-los. No verso 8, vamos voltar aqui um pouquinho mais para o texto. Veja que interessante aquela pergunta de Eucana, né, o marido de Ana, ele fez para ela 4 perguntas quando ele via ela chorando lá no templo. Acho que todo mundo via ela chorando lá no templo. Provavelmente era uma situação bem constrangedora para ela. Mas a última pergunta é muito interessante porque ele disse assim, Ana, será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Alguns dias atrás eu estava conversando com o Cancela sobre esse momento da vida de Ana. E ele levantou uma questão muito interessante, ele me disse o seguinte, olha, Eucana faz essa pergunta, mas nós não temos aqui na Bíblia o registro da resposta de Ana. Aqui pelo menos não está respondido. Mas quem sabe por dentro ela não tenha respondido, e provavelmente a resposta dela para o seu marido é, não. Você não é melhor do que um filho sequer, quanto mais 10. Porque você é meu marido, e eu não tenho filho, eu quero ter um filho. Marido é uma coisa, filho é outra. Eu vou me sentir uma mulher realizada, uma mulher completa, satisfeita, feliz com os dois. Então, por mais que você tente me completar sendo bondoso, carinhoso, sabe, isso não é mais do que sua obrigação, meu amigo. E pensando nesse momento aqui dessas perguntas do marido de Ana, será que também não é esse o problema de nós, os maridos, de nós, os homens, em julgarmos as nossas mães, as nossas esposas, quando elas demonstram uma fraqueza, na tentativa de diminuir o problema, e às vezes até com boa intenção de querer ajudar, mas a gente atrapalha. E você em algum momento, onde a sua esposa te expôs uma fraqueza, uma tristeza, uma mágoa, e você disse para ela, calma meu amor, isso é bobagem, isso não é nada, não liga para isso não. Olha, a sua vida é boa, olha só para a sua vida, quanta coisa boa já te aconteceu. Você está reclamando, mas tem gente bem pior do que você. Olha só a mulher do fulano de tal. Olha só o que já aconteceu com ela. Olha a maneira como ele trata ela mal. Eu te trato bem, eu te dou tudo o que você quer, não te falta nada. Você está reclamando de barriga cheia, mulher. E fazendo isso, nós nos esquecemos daquela palavrinha chamada empatia. Se colocar no lugar do outro. E essa aplicação nós deveríamos fazer principalmente no lugar da nossa mulher, da nossa esposa, da nossa mãe. De entendermos que aquilo que para mim pode ser algo, uma bobagem, mas é algo que está afetando ela, é algo que está preocupando ela. Por isso você tem que voltar, como eu disse lá no início, voltar a ser aquele rapaz, aquele homem, aquele cara que se importava com o que ela tinha para dizer. Talvez aí você já resolva a metade dos problemas dela. Fechando esse primeiro cenário, lembre-se desse momento da vida de Ana. Ela chorava, ela ficava triste ano após ano. Era notória a sua tristeza. Você não tem que fingir ser forte o tempo todo. Você não precisa esconder as suas lágrimas o tempo todo. Não precisa fingir ser alguém da qual você não é. Esse excesso de resiliência que se impõe na sociedade de hoje, que se você demonstrar uma dificuldade, uma limitação, uma fraqueza, então você não serve para nada, você é fraca. Isso precisa ser desmistificado. Só uma louca não teme nada. Só uma louca finge não ter problema nenhum. Todas as pessoas têm problemas. Você tem. E o que você vai fazer? você vai dar nomes a eles, você vai pensar sobre eles e você vai lutar e vai resolver esses problemas. Outros virão e você vai encará-los. E essa é a beleza da vida. Deus te pergunta, minha filha, o que você fez com a vida que eu te dei? Eu vivi uma vida boa, Senhor. Eu dei glórias ao teu nome. Eu falei do teu amor, eu vivi o teu amor, eu me relacionei com o Senhor. Os problemas vieram, eu os encarei, eu chorei, eu sofri, eu fiquei doente, eu precisei de ajuda, eu busquei de ajuda, eu cresci de novo. E essa é a beleza da vida, vivendo, crescendo, errando e amadurecendo. É assim que se vive. E esse foi o primeiro momento na história da vida de Ana. Ela não faz de conta que os seus problemas não existem. Ela demonstra que os seus problemas existem. Segundo cenário, vamos mais, rapidamente. A oração. A partir do verso 10, acompanhe a leitura comigo, eu vou até o 17. Hoje a gente vai ler a Bíblia, hein? Vamos aproveitar. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, Eli, que era o sacerdote, verso 13 agora, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Uma expressão pesada, né? Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Em um dado momento, ela só derrama sua alma. Os lábios se mexem. Fiquei a imaginar quais foram as palavras desta oração. Foram muitas mais do que aquelas poucas que nós lemos ali. O que ela disse a Deus que foi tão assertivo, que logo mais adiante nós vamos observar que Deus respondeu a sua oração, fez o que ela gostaria e fez muito mais até. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Geralmente as orações na Bíblia são um ponto muito importante de uma narrativa, de um texto. Não é incomum nós lermos as orações que foram feitas pelos grandes homens da Bíblia, por exemplo, orações de Davi, oração de Jonas lá no, nas entranhas, no ventre lá do grande peixe, oração de Jesus no Getsêmani. Mas aqui a gente tem um relato diferente. Porque no verso 10 diz que ela chorou muito e orou ao Senhor. No verso 13, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. E no 14, ela diz, eu estava derramando a minha alma diante de Deus. Eu estou orando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Oração da alma. Uma oração de sentimentos. Não de palavras. Uma oração sincera do fundo do coração. Naquela cultura até não se costumava dizer, né, do fundo do meu coração. Né? Isso é muito poético, isso é muito romântico, e isso é mais atual. Né? Naquela época, costumava-se falar, né, das minhas entranhas, do profundo do meu ser. Né? Não uma oração do forte, do resiliente, e de quem sabe belas palavras e uma bela oratória, mas a oração que vem da alma, que às vezes palavras não conseguem expressar o que você sente. Você já fez essa oração, talvez você esteja fazendo ela nesses dias. Já se encontrou no estágio tão difícil da sua vida, que você se coloca diante de Deus e não, as palavras não saem, mas você diz a Ele, Deus, eu estou aqui, olha para mim, eu não sei o que dizer, mas eu estou aqui. Você se derramou diante de Deus. Tenha certeza que nesse dia também ele ouviu a sua oração. E ainda que você pense que a sua oração seja uma oração fraca, uma oração pequena, e eu gosto muito de pensar nessa frase, para sempre me lembrar que o que importa não são as nossas fracas orações, mas o que importa é que forte é aquele que escuta as nossas fracas orações. Forte é aquele que é Deus. Como o salmista, no Salmo de número 42, vai dizendo, assim como a corça vai suspirando, ela vai desejando as águas, é a minha alma por ti. Volta a minha alma para Deus. Ó Deus, até quando ficarei sem a tua presença? Desejante por Deus. Lá do fundo das entranhas, de onde não se pode buscar, ou saber, ou se escrutar, do seu mais profundo íntimo, você ora a Deus e coloca diante dele aquilo que hoje é um gigante para você. Faça como Ana. Ela foi se derramar diante de Deus, diante daquele que tudo pode resolver. Ela foi na fonte, ela foi no lugar certo. Esse é o segundo cenário que nós tínhamos que observar na vida dela. E veja que interessante no versículo 20, vamos fazer uma transição agora, antes de chegar no terceiro ponto, terceiro cenário. O que aconteceu? Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. Aquela mulher que chorava, que orava, que era humilhada, irritada, ano após ano, que foi perguntada pelo marido, eu não sou melhor do que filhos para você? Aquela mulher recebeu o que buscava de Deus. E aí nós chegamos no nosso terceiro e último cenário, a gratidão. Capítulo de número 2 de 1 Samuel, eu vou fazer uma leitura e essa é um pouco longa, mas hoje é um dia especial, precisamos ler a Bíblia. Vamos ler do 1 ao 10, porque esta é a oração que está escrita de Ana. Então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta, levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o seu mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Oração de Ana, de gratidão a Deus. Aqui não tinha nenhum filho. Disse agora que tem 7. Percebeu como é que se faz do problema uma solução? Da fraqueza uma força? Da derrota uma vitória? Você não ignora os seus problemas, você os trata. Você os leva na presença de Deus. A atitude de Ana ainda teve um papel fundamental na história do povo de Deus, na história do povo de Israel, pois foi este seu primogênito, seu filho Samuel, que ela devolve para o serviço na casa de Deus, um dos principais profetas da história. Além de profeta, ele foi considerado o último juiz a julgar o povo. É através dele que Deus atende o pedido do povo e vem o primeiro rei do povo de Israel, que foi o rei Saul. É ele que depois vai ungir Davi muito antes de se tornar rei. também amando de Deus. Um homem que teve um papel fundamental. Filho de quem? Filho de Ana. Uma anônima dentre tantas mulheres. Alguém que facilmente poderia ser ignorada, alguém sem prestígio numa sociedade fechada e de costumes muito específicos. Alguém que passaria despercebida pela história. Que não exerceu nenhum tipo de influência política ou filosófica naquela época. Mas eu gosto de pensar que às vezes é de quem menos se espera é que surgem coisas grandiosas, virtuosas. Uma atitude que pode mudar uma vida. Uma atitude de oração e de busca a Deus. Ana agora está feliz. Esta é a oração que ela faz, ao contrário da primeira, né? Essa está registrada. E ela nos ensina que só pode ser feliz quem passa por aflições, pois aprendeu o valor de um sorriso. Ana nos ensina que as pessoas mais felizes não são aquelas que só experimentam coisas boas, porque aquela outra Penina, a rival, perdeu vigor, embora tivesse filhos. Mas são aquelas que recebem e devolvem generosamente do melhor que elas têm. Aliás, foi isso, né, que ela fez com seu filho Samuel. De certa forma, Ana, ela representa todas as mães que se doam aos seus filhos, que se desgastam, que se entregam a árduas jornadas de trabalho, de cuidado, para verem os seus filhos terem sucesso na vida, e fazem isso de forma tão generosa, sem esperar nenhum obrigado, às vezes, como recompensa. Mães que fazem das realizações, da felicidade dos seus filhos, a sua própria felicidade e realização. É assim ou não é? Mães aí que estão me assistindo. Por isso nós temos este belo exemplo da vida de Ana. Alguém que pede, recebe, mas também sabe doar. E recebe de volta muito mais. Porque você vai aprender ao longo da sua vida, e grave isso, Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Você serve a Deus, saiba que Deus te recompensará. No momento certo, no tempo dele, da maneira dele. Talvez você não pode entender porque hoje isso acontece, mas Deus sabe. E lá na frente você vai entender isso. E por falar de mãe, para a gente encerrar, eu fico a pensar nesse momento em Jesus. Quando Jesus está lá na cruz, e ele olha lá de cima da cruz, ele olha para sua mãe Maria, que sempre que possível o acompanhou, sempre esteve ao lado dele, né? O neto já pregou isso para nós, né? Maria, uma mulher improvável, né? Devido à sua firmeza, à sua garra. E naquele momento ela está ali acompanhando o seu filho, ela não abandona o seu filho Jesus. E lá do alto da cruz, Jesus olha para o discípulo amado, que nós acreditamos que era João, lá em João, no capítulo 19, do 25 ao 27. E aí ele vai dizer isso, né? Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. E o texto diz que João, a partir daquele momento, recebe Maria, mãe de Jesus, na sua casa. Ele acolhe aquela mãe. Fazendo isso, Jesus mostra o amor, mesmo numa hora de dor. E é assim que as mães fazem, né, com seus filhos. Mesmo quando elas sentem dor, elas estão demonstrando amor. Jesus se preocupa ali com a sua mãe e cuida para que ela fosse amparada. E assim hoje, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, mãe, que aquele que estava lá na cruz, que amparou a sua mãe ali, que cuidou para que ela fosse amparada e que morreu naquela cruz e no terceiro dia ele ressuscitou, ele está aqui para continuar essa jornada da vida com você, para caminhar junto com você, para cuidar de você. O que Jesus nos ensina ali naquele momento, gosto assim de pensar, é que toda mãe é forte, mas também precisa de cuidado. Jesus nos ensina que toda mãe é forte, mas também precisa de atenção. Jesus nos ensina que toda mãe é forte, mas também precisa ser amada. Então lembre-se, Jesus te ama. Feliz Dia das Mães. para refletir e praticar? Então a gente volta. Primeiro slide, né? O que você quer da sua vida? Por que você quer isso da sua vida? Como? A Ana acabou de demonstrar para você. Deixa eu orar para você, feche seus olhos. Ó Deus amado, nós te agradecemos o privilégio que o Senhor nos dá de conhecermos a tua palavra e através dela conhecermos um pouco daquilo que o Senhor é capaz de fazer. Porque sabemos que o Senhor pode e faz muito mais além daquilo que pedimos ou até pensamos. Porque o Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. E que o Senhor tem um propósito em nossas vidas. E este não seria diferente daquele de um dia encontrarmos com o Senhor na sua glória, no seu reino de luz. Mas enquanto aqui estivermos, Senhor, continua conosco. Ultimamente os problemas têm sido difíceis, ó Pai. Têm eliminado as nossas forças e quase nos levado ao ponto zero da nossa energia, minando a Deus, às vezes até a nossa esperança. Mas que o Senhor, ó Pai, que o Senhor, ó Jesus, que é o motivo da nossa esperança, venha nos renovar nesse dia tão especial, abençoando essas mães, que às vezes são mais do que mães, são também pais, são amigas, são irmãs, são mulheres que são fortes, mas que também têm as suas fraquezas. Que o Senhor estejas amparando, cuidando. Abençoe as mães, as mulheres aqui da nossa comunidade Movimento. Todos aqueles que oram conosco nesta hora, Deus. Nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito, esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.